Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 26 de fevereiro. Nos estúdios, Silvonei José. Em uma comunicação nesta manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro, aos jornalistas, a sala de imprensa da Santa Sé informa que, no Policlínico de Emele, o Papa transcorreu uma noite tranquila e está repousando. O boletim vespertino de ontem, publicado pela sala de imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco, destaca que a condição clínica do Santo Padre permanece crítica, mas estável. Não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis. No início da noite de ontem, o Papa foi submetido a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado. Na manhã de ontem, o Papa recebeu a Eucaristia e retomou as suas atividades de trabalho. Papa Francisco, em Jesus Cristo somos conservados na esperança que não engana. Na mensagem para a quaresma deste ano, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança, o Papa Francisco recorda que caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca a fechar-nos em nós mesmos. Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2025, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança. Com o sinal penitencial das cinzas sobre as nossas cabeças, iniciamos na fé e na esperança a peregrinação anual da Santa Quaresma, escreve Francisco, reiterando o convite da Igreja Mãe e Mestra a preparar os nossos corações e abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, sobre o pecado e a morte. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos e comunidades. Em primeiro lugar, caminhar. O lema do jubileu, Peregrinos da Esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Não podemos recordar o Êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que hoje fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos. De acordo com Francisco, aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade? Seria um bom exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta de algum migrante ou peregrino e deixar que ela nos interpele a fim de descobrir o que Deus pede de nós para sermos melhores. Melhores viajantes rumo à casa do Pai. Este é um bom exame para o viandante. Em segundo lugar, façamos esta viagem juntos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos e nunca fechar-nos em nós mesmos, ressalta o pontífice. Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus. Significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência, escreve o Papa no texto. De acordo com Francisco, nesta quaresma, Deus nos pede que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. O Papa nos convida a perguntar diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos a serviço do Reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se, com gestos concretos, temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quando se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é o segundo apelo. A conversão à sinodalidade, escreve o Papa. Em terceiro lugar, Francisco nos convida a fazer este caminho juntos na esperança de uma promessa. A esperança que não engana, a mensagem central do jubileu, seja para nós o horizonte do caminho quaresmal rumo à vitória pascal. Jesus, nosso amor e nossa esperança, ressuscitou. E vivo reina glorioso. A morte foi transformada em vitória, e aqui reside a fé e a grande esperança dos cristãos, na ressurreição de Cristo. Eis o terceiro apelo à conversão, o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que, graças ao amor de Deus em Jesus Cristo, somos conservados na esperança que não engana. A esperança é a âncora da alma, inabalável e segura. Nela, a Igreja reza para que todos os homens sejam salvos e anseia estar na glória do céu, unida a Cristo, seu Esposo. Que a Virgem Maria, Mãe da Esperança, interceda por nós e nos acompanhe no caminho quaresmal.
O Papa Francisco enviou uma forte mensagem aos participantes do 4º Congresso Latino-Americano do CEPROME sobre a prevenção de abusos na Igreja, alertando que a inteligência artificial facilita a produção de conteúdos nocivos e dificulta a proteção de eventuais vítimas. O Papa Francisco fez um forte chamado à responsabilidade todos aqueles que usam a inteligência artificial, expressando mais uma vez o desejo de fortalecer a proteção de menores contra o abuso sexual e, assim, erradicar esse câncer da sociedade, disse o pontífice. O Santo Padre falou com particular severidade sobre as ameaças representadas por algumas áreas do desenvolvimento tecnológico e o fez enviando uma mensagem às mais de 500 pessoas em Lima, no Peru, que estão participando do 4º Congresso Latino-Americano do CEPROME, de 25 a 27 de fevereiro. Essa entidade foi pioneira na formação de centenas de agentes que promovem ambientes saudáveis na Igreja e fortalecem uma cultura de prevenção desses crimes. O Papa começou argumentando que a internet, ao tornar tudo visível por meio de uma janela, cria uma sensação de impunidade, pois torna mais fácil para as pessoas se esquivarem da responsabilidade por sua participação no universo paralelo da web. No entanto, para Francisco, com a inteligência artificial, essa impunidade aumenta, não apenas pela visualização, coleta ou disseminação de material inadequado, mas também pela criação de conteúdos aparentemente novos, mas sintéticos, ou seja, composto de material que já existe no ciberespaço. Não tendo nossa mão na produção desses materiais, se poderia criar a falsa ilusão de que não somos nós que estamos fazendo algo de vergonhoso. Atacando uma pessoa, roubando uma imagem, usando o conceito ou a ideia de outra pessoa, expondo algo íntimo que deveria permanecer na esfera privada da pessoa. Mas isso não é verdade. A máquina executa nossas ordens, realiza, não toma as decisões, mas está programada para fazê-lo, denunciou o pontífice. A mensagem de Francisco, lida pelo núncio apostólico no Peru, Dom Paulo Rocco Gualtieri, listou os danos que podem resultar do uso doloso e irresponsável da inteligência artificial. Danos àqueles que, vendo o que produzimos, querem imitá-lo. Danos por causa do enorme fluxo de materiais inadequados que poluem o ambiente. Danos por causa da dificuldade encontrada pelas autoridades em discernir entre material real e sintético para garantir a segurança de possíveis vítimas. De acordo com o Papa, os responsáveis por tornar essas tecnologias mais seguras são tanto aqueles que as utilizam quanto aqueles que as projetaram. Diante dos desafios que a inteligência artificial representa para a luta contra o abuso na Igreja, o Santo Padre disse que há duas tarefas fundamentais. A primeira é dar voz a Deus e às vítimas que o imploram, para que haja consciência do mal que está sendo feito. E, ao mesmo tempo, desvendar a mentira de se esconder atrás da tecnologia para libertar a nossa consciência. Por essa razão, Francisco exortou a convocar os indivíduos, os projetistas dessa tecnologia e as autoridades competentes a impor limites e normas claras e concretamente mensuráveis para perseguir seu uso nocivo ou criminoso. A diretora do CEPROME, Maria Inês Frank, apreciou muito a mensagem do Papa Francisco, especialmente porque ela chega em um momento em que sua saúde está muito frágil. O Santo Padre tem constantemente incentivado e confirmado nossos esforços para criar uma cultura de prevenção na Igreja. Suas reflexões aprofundam nossa compreensão dessa nova realidade e iluminam o caminho para continuarmos a lutar contra o abuso e criar espaços eclesiais que favoreçam a proteção de todos, especialmente das crianças e adolescentes em toda a América Latina, comentou com gratidão a advogada argentina. O 4º Congresso CEPROME é intitulado Inteligência Artificial e Abuso Sexual, um novo desafio para a prevenção, e foi organizado em conjunto com a Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores da Santa Sé. O evento, de 3 dias, contará com a presença de especialistas internacionais que trabalharam com vítimas de abuso em seu processo de cura e busca por justiça. Síria. Todas as paróquias de Homs em oração pelo Papa. Os cristãos da Síria também estão rezando diariamente pelo Papa, que está hospitalizado há 11 dias no Hospital Agostinho Gemelli, aqui em Roma, e cujo quadro clínico, devido a uma infecção poliomicrobiana e pneumonia bilateral, que surgiu com patologias anteriores e bronquite asmática, é complexo. O arcebispo de Homs dos Sírios, Dom Jacques Murat, explicou à redação francesa da Rádio Vaticano, Vatican News, que nas 12 paróquias da diocese é celebrada a missa pela saúde do Papa e também é rezado o terço todos os dias. Os cristãos sírios sabem que a Síria está no coração e na oração diária do Papa Francisco, acrescentou o prelado. Isso é o mínimo que podemos fazer por ele, continuou, rezando por ele, por sua saúde, porque a Igreja precisa dele e de sua missão para a renovação da Igreja, para que ela seja uma Igreja de todos os povos do mundo inteiro.